Olá, bom dia você que está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, 23 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre, ao vivo, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco na audiência. Agradeço também a quem assiste a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite pelo nosso canal no YouTube, o programa o Faixa Livre, e também para quem nos acompanha a partir do nosso podcast, o Programa Faixa Livre. Esse sim, Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E traremos hoje muita análise e debate a 9 dias das eleições presidenciais. A expectativa cresce pela ida às urnas. Vamos trazer aí um caso que vem provocando polêmica nos últimos dias: o desembarque de alguns filiados ao PDT da candidatura do Ciro Gomes ao Palácio do Planalto, em apoio ao ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. E quem vai conversar conosco daqui a pouco a respeito disso é um daqueles que estiveram no centro das discussões ao enviar uma carta ao presidente do partido, Carlos Luppi, que teve ampla divulgação, abrindo mão das suas funções na direção nacional do partido. Eu me refiro justamente ao médico e ex-deputado estadual lá pelo Paraná, Haroldo Ferreira. Ele vai nos explicar os motivos que o levaram a tomar essa decisão, como é que anda o clima dentro do PDT, o que, na opinião dele, levou a candidatura do Ciro Gomes a não decolar, enfim. Uma entrevista importante abrindo aqui o programa de hoje. Além disso, como todos vocês sabem, já estão acostumados nessas às sextas-feiras, são dias de debate aqui no Faixa Livre. E hoje o tema é economia, aquele que é considerado uma das questões que vai definir as eleições do Brasil, dada a crise sem tamanho que nos aflige. E três comentaristas do mais alto nível vão nos ajudar a entender o quadro atual e projetar também as soluções para esse caos que a gente vai ter aí, o que tudo indica, no próximo mandato presidencial, uma expectativa aí, já que a gente vai ter uma recessão muito intensa, enfim. Quem estará aqui conosco são o assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebrip, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED-RJ, Ademar Mineiro, o assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e professor voluntário de Economia na Universidade de Brasília, a UNB, Davi Decache, e o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. É aquilo que eu sempre digo, né? Não dá para perder o programa de hoje, ainda mais com o processo eleitoral tão próximo, apenas 9 dias do pleito. Antes de nós começarmos aqui as nossas entrevistas, eu tenho uns recadinhos importantes para ler aqui para vocês. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto de construção coletiva e projeto democrático também em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, na nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente aqui com o nosso programa, é mais que fundamental o apoio de vocês. Eu também preciso agradecer, como sempre, ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu a estrutura aqui para fazermos a transmissão do programa de hoje. Agradeço a você, Antônio, pelo apoio de sempre aqui no nosso programa. Eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, abrindo o programa de hoje. Eu me refiro ao ex-membro do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT Médico, e também ex-vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, Haroldo Ferreira. Haroldo Ferreira, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer muito grande estar aí com você no Faixa Livre e, principalmente, como você estava dizendo, há 9 dias da eleição nacional, fundamental para a definição do destino do nosso país.
Esse aqui é o detalhe, Haroldo. A gente tem eleições presidenciais aí pela frente, muito importantes, talvez as mais importantes da história do nosso país, e a gente precisa dialogar a respeito disso, enfim. E a gente queria conversar contigo, a você, justamente por conta disso, Haroldo. O Brasil aí está passando por um período de verdadeiro furor na política por conta da proximidade das eleições. muitas movimentações de bastidores acontecendo em busca da construção de alianças aí de última hora, posicionamentos favoráveis a este ou aquele candidato, e você acabou se tornando protagonista essa semana, Haroldo, ao escrever uma carta ao presidente do PDT, o Carlos Lupe, anunciando seu afastamento do cargo de membro do Diretório Nacional do PDT e de vice-presidente também da Fundação Leonel Brizola. Tudo isso por discordar da manutenção da candidatura do Ciro Gomes ao Palácio do Planalto, indicando seu apoio ao ex-presidente Lula. Evidente que isso provocou uma enorme polêmica dentro do PDT e também fora do partido. Primeiro, Haroldo, eu queria saber o que te levou a tomar essa decisão na reta final da campanha, em meio a tanta polêmica envolvida nessas eleições.
Bem, Anderson, acho que... Vamos falar um pouquinho primeiro pelo PDT, né? O PDT é um partido democrático trabalhista, né? Fundado pelo Leonel Brizola, que foi governador por duas vezes do Rio de Janeiro. Vocês conhecem bem a história do governador Leonel Brizola, né? E o Brizola sempre teve muita grandeza. O Brizola sempre pensou no Brasil. O Brizola sempre abriu mão de interesses pessoais, de interesses políticos pessoais, no interesse da nação, no interesse do Brasil. Isso ele fez, por exemplo, em 1989, quando acabou indo o Lula e o Fernando Collor para o segundo turno. O Brizola quase chegou lá, né? E naquela ocasião, o Brizola, com um espírito de muita grandeza e pensando no Brasil progressista, pela questão da educação, da saúde e principalmente pela questão da nossa independência internacional, o Brizola resolveu, e aí nos convocou a todos os pedetistas daquela época, a uma frase que é histórica, né? Vamos engolir o sapo barbudo. Quer dizer, vamos apoiar o Lula no segundo turno, porque é a questão da democracia, e é a questão da liberdade, e é a questão de propostas para diminuir as desigualdades nesse nosso país. Então, tendo como pano de fundo essa questão do Brizola, nós no PDT, né, com todo respeito ao presidente Carlos Lupe, por quem eu tenho uma consideração muito grande, né, apoiamos a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. E apoiamos com convicção, e apoiamos baseado nas propostas que o partido desenvolveu junto com o Ciro, e principalmente o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um plano otimista, que é um plano até audacioso, e é um plano que tem propostas realmente progressistas e de defesa do interesse nacional, diminuição das desigualdades, fortalecimento da educação, das políticas sociais de um modo geral, e um Plano Nacional de Desenvolvimento com uma outra linha política econômica para o país. Então, nós sempre acreditamos, apoiamos nas convenções nacionais o nome do Ciro, nosso candidato a presidente da República. Até aí, tudo bem, né? Acontece que no andar da campanha, eu em especial e alguns companheiros e mesmo a sociedade, começou a perceber que o nosso candidato a presidente, o Ciro Gomes, ao invés de focar no Plano Nacional de Desenvolvimento, nas propostas, né, que, como eu disse, propostas interessantes para a nação, acabou pegando uma linha, talvez com uma influência do marqueteiro João Santana, que todos nós conhecemos, né? Começou a fazer uma linha de campanha de ataques, e principalmente ataques ao ex-presidente Lula, que, queiramos ou não, é a maior força que nós temos no país hoje, contrário ao regime bolsonarista. Dá para dizer que o Lula realmente representa, desde que ele voltou à cena política, representa a nossa grande possibilidade de mudar essa situação caótica que vive o Brasil, nesses últimos 4 anos, com risco à democracia, com propostas, inclusive, de golpes, de desprestigiamento das nossas instituições democráticas, principalmente o STF, e usando também o próprio legislativo, que ele, quando foi eleito, era um homem contra o sistema, o Bolsonaro, e inclusive dinamitavam o próprio Centrão, acabou fazendo um acordo com o Centrão, e várias vezes nós vimos publicamente o presidente declarar algumas iniciativas que tendiam a um golpe e, portanto, a derrubada da nossa democracia, tão dificilmente conquistada, com muita luta, na Constituição de 1988. Isto posto, esses ataques ao Lula, inclusive ataques de ordem pessoal e familiar, inclusive após um debate que houve, fez uma intuição à nação de que o Lula estaria fraco, que o Lula estaria fragilizado, intuiu até que o Lula poderia estar doente e que não teria condições de enfrentar o debate e, inclusive, a futura presidência da República. Quer dizer, esse foi um detalhe que me constrangeu muito, né, e que me deixou muito preocupado com a condução da campanha. E resolvi, depois de muito refletir, e eu sou, Anderson, um homem que atua na saúde pública, na saúde coletiva, tive a honra de participar como deputado estadual constituinte da reforma sanitária brasileira, da organização do SUS, colocar o SUS na nossa Constituição, e tem um relacionamento muito grande com o pessoal da área da saúde, da área ambiental, das políticas sociais, enfim, progressistas, e a gente, e eu comecei a ser muito cobrado por essas entidades, por esses companheiros de luta, e resolvi tomar a iniciativa de fazer uma carta ao presidente Lupe, né? Em primeiro lugar, pedindo meu afastamento dos meus cargos de direção nacional, para que eu pudesse não incorrer em infidelidade partidária, mas que também pudesse ficar apenas como um filiado e pudesse me manifestar livremente nesse momento tão importante, tão decisivo da política nacional, como nunca antes, depois das eleições democráticas que nós começamos a ter no país. E aí eu fiz aquela carta, é uma carta autoexplicativa, e que, como você diz, acabou, parece que destravando uma discussão dentro do partido e também na sociedade.
Não, sem dúvida. É uma carta que ganhou muita relevância aí nos últimos dias, o Haroldo. Agora, eu queria te perguntar a respeito do seguinte: pelos diálogos que você tem estabelecido dentro do partido, como é que anda a divisão interna no PDT no que diz respeito ao apoio ou não à candidatura do Ciro Gomes nessa reta final? Há muita pressão para que o ex-governador do Ceará abra mão dessa postulação dentro do PDT?
Olha, Anderson, essa é uma situação que, como nós estamos num processo eleitoral, as principais lideranças do partido são candidatos, né? E quem não é candidato está ligado a uma ou outra candidatura. E quem é candidato nesse momento tem toda a questão do fundo eleitoral, tem toda a questão do direito de fazer a sua propaganda, horário de televisão, de rádio, enfim, nenhum candidato nesse momento vai contrariar a direção nacional ou mesmo a candidatura nacional do Ciro Gomes, né? Eu, para fazer isso, tomei a iniciativa de me liberar dos cargos do partido para ficar livre. E como eu sou um médico, né? Eu digo sempre, viu, Anderson, que que eu sou um médico que faço política. Eu não sou um político tradicional que faz medicina nas horas vagas. Não, minha profissão é ser médico, né? E faço política porque entendo como um compromisso de cidadania. Então, dentro do partido, a maioria das lideranças, de forma nenhuma, elas vão se manifestar publicamente em função da própria campanha para não incorrer em infidelidade partidária. E eu, em princípio, defendo, inclusive, a fidelidade partidária, né? Agora, em função desse momento fundamental de decisão do Brasil, que nós precisamos, sim, definir essa eleição no primeiro turno, porque um segundo turno coloca em risco, sim, mais 20 e poucos dias de campanha às nossas instituições democráticas, e como o Lula é o representante da oposição mais bem qualificado e com a possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, eu resolvi tomar essa iniciativa. Não foi sozinho, é claro, né? Agora, existe sim dentro do PDT e até de outros partidos, né, pessoas e lideranças que teriam a vontade de se manifestar para o Lula já nesse momento.
Entendo, entendo. Não, esse é um movimento que tem sido construído aí ao longo dos últimos dias em favor da candidatura do ex-presidente Lula, e é um movimento de onda aí nessa tentativa de se fazer com que as eleições terminem aí em primeiro turno. Agora, o Haroldo, há uma preocupação aí dos parlamentares que tentam a renovação do mandato dentro do PDT pelo fato de o Ciro Gomes estar atacando com tanta veemência o ex-presidente Lula?
Eu acredito que sim, porque eu citei o Brizola no começo, né? Mas se nós formos observar a trajetória do PDT, que é um partido orgânico, né, que é um partido progressista, de esquerda, democrático, nós sempre caminhamos juntos com o movimento progressista no país. E por muitos momentos estivemos juntos com o PT, inclusive nos governos do PT, inclusive o Ciro foi ministro, inclusive o Carlos Lupe também foi ministro. Então nós sempre caminhamos juntos, participamos do governo, desempenhamos nossas ações no governo no sentido de contribuir organicamente com o desenvolvimento do nosso país, né? Então, eu tenho certeza que os nossos parlamentares que foram eleitos, todos eles têm um compromisso muito grande, principalmente com a democracia, com as liberdades individuais, com a diminuição da desigualdade do nosso país, com a questão do trabalho, com a questão do trabalhador. Enfim, eu acredito que os nossos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional, tanto deputados como senadores, independente da posição do Ciro Gomes, fará, sim, junto com Lula, um trabalho conjunto no Congresso para apoio ao governo, para nós sairmos dessa dificuldade que vive a nação, com o retorno da fome, com a saúde caótica, com a educação aí, que é uma das bandeiras do PDT, do Brizola, do Darcy Ribeiro, né? Com a educação também numa situação precária. Então, eu acredito o seguinte: os nossos candidatos, eles estão silentes nesse momento, até por não poder se manifestar, mas com certeza a grande maioria dos nossos parlamentares estarão com, espero eu, com o futuro governo Lula na futura administração do Brasil.
Especialmente nesse momento, o Haroldo, em que a candidatura do Ciro ela não consegue decolar, e a gente vai conversar a respeito disso, dos motivos pelos quais você acha que o Ciro não consegue decolar essa candidatura, essa pressão interna, inclusive dos próprios parlamentares que tentam se reeleger, é evidente que eles querem estar ao lado de um candidato que esteja forte nas pesquisas, e não é o caso do Ciro Gomes, né? Essa é a grande questão. Isso, de alguma forma, acaba também prejudicando os planos desses parlamentares que querem renovar o mandato, né? Eles não terem aí um palanque nacional que dê a eles a capacidade de votos que eles esperam aí para conseguir se manter ou renovar os seus cargos nos mais diversos parlamentos do país. Agora, o que justifica, na tua avaliação, Haroldo, esses ataques aí intensos do Ciro Gomes ao Lula? Você acredita que isso aí se coloque no campo da mera disputa política? Há algum ressentimento envolvido por conta daquele episódio lá de 2018, quando Lula se negou a colocar o Ciro como seu vice na chapa para assumir a cabeça da chapa com a impugnação da sua candidatura? Ou existe um outro motivo aí que nós ainda não sabemos?
Não, eu acredito, Anderson, que inicialmente a questão foi uma estratégia. Eu acho que o Ciro, o Lupe, o próprio João Santana definiram uma estratégia, né? Como uma eleição muito polarizada, entre dois candidatos que nós conhecemos bem, né? Se definiu uma estratégia de abrir um espaço, né? E no começo se dizia que o eleitor nem, quer dizer, nem Bolsonaro e nem Lula, era um eleitorado muito grande, que chegava em torno de 30%, até mais que 30%. E a estratégia era captar esses eleitores, que até aí eu acho que está correto, né? Até mesmo eu entendo que o Ciro poderia, sabe, de uma forma coerente, discutir sim, politicamente e racionalmente, com o PT, com o próprio Lula, né? E também com o Bolsonaro, discutir as nossas propostas e, inclusive, fazer críticas e, inclusive, fazer propostas adequadas à nova realidade. Eu acho que isso está dentro da política. E creio que essas agressões diretas ao Lula foi uma estratégia daí errada. Uma estratégia errada e uma tática, eu diria, suicida. Uma tática suicida. Por quê? Porque nós temos no pano de fundo uma questão muito mais importante, que é a mera questão eleitoral. Agora é a questão da democracia. Isso que se precisa entender. Então, esses ataques, eu acredito mais a um desespero de uma campanha que foi ver que não existia essa faixa grande de eleitorado nem que poderia migrar para uma terceira campanha, né? Já não falo em terceira via, mas mesmo para a campanha do Ciro, né? E o Ciro, como homem nacionalista, como homem que também ligado à centro-esquerda durante esses anos todos, né? Não encontrou espaço, né? Tanto é que na campanha de 2018, quando foi o Haddad e não era o Lula, o Ciro acabou tendo um pouco mais de espaço. Mas acontece que com o Lula, esse espaço diminuiu muito. E como o Bolsonaro, né, se fortaleceu muito nessa direita conservadora, reacionária, extremista, agressiva, violenta, com ódio, né? Então, nós temos duas situações exatamente contraditórias e muito polarizadas. E aí é que eu acho que ocorreu o erro do Ciro e do João Santana e do próprio Partido Nacional em ir para uma situação de agressão, principalmente pessoal, familiar, né? E intuição de que o Lula poderia até estar muito enfraquecido, deixar isso subliminarmente. Isso foi muito ruim. Isso não é do PDT, isso não é do Brizola, o nosso partido não comunga com isso. Isso é do outro, isso é do nosso adversário comum hoje no nosso país. Agora, eu digo para você, Anderson, nós estaríamos muito satisfeitos se a campanha, eu estaria muito satisfeito, e diretamente na campanha do Ciro ainda, se ele estivesse fazendo uma campanha ética, mesmo que estivesse com 7%, com 8%, com 6%, com 5%, não tem problema. Nós faríamos essa campanha, né? Com a maior participação, como sempre fizemos, né? Não é essa a questão. A questão que eu coloco é o rumo que tomou essa campanha, Né? E principalmente numa linha de desconstrução da imagem do Lula, né? E, inclusive produzindo material para ser explorado, principalmente nas redes sociais, por bolsonaristas. Isso me constrange muito, me constrangeu muito e ainda me constrange, né? Bolsonarista pegarem as declarações do Ciro, colocar nas redes sociais e dizer: olha, quem está dizendo isso não é o Bolsonaro, é o Ciro Gomes. Uhum. Isso realmente é altamente prejudicial à nossa proposta e à nossa campanha de garantia dos direitos individuais, coletivos, do Estado de Direito e da democracia.
Então você avalia que esses ataques violentos aí do Ciro Gomes ao Lula, eles estão aí no campo meramente da estratégia política, não há nada de ressentimento, uma tese que tem sido levantada muito aí nos últimos tempos por conta de uma espécie de ressentimento que o Ciro teria por conta daquele episódio lá de 2018. Você acha que não tem nada a ver com isso, né?
Olha, Anderson, eu até acho que posso dizer que pode haver, mas acho que isso não é fundamental. Mas principalmente por uma contradição grande do Ciro Gomes, que, se não me engano, num debate, perguntaram para ele se ele aceitaria, se ele fosse para o segundo turno, se ele aceitaria o apoio do Lula. Ele rapidamente falou sim, aceitaria com muito prazer o apoio do Lula. E aí fizeram a pergunta ao contrário: e o Lula indo para o segundo turno, você apoiará o Lula? Não, de jeito nenhum, eu não apoio o Lula. Quer dizer, esta é uma contradição terrível. Se você aceita o apoio e, no outro lado, você não apoia, aí pode ser que tenha, sim, isso que você está dizendo, mágoas de eleições anteriores. Isso pode ser.
Uhum. Entendo. Agora, o Haroldo, eu queria trazer aqui um tema que eu acabei até adiantando aqui, mas eu queria saber a tua avaliação a respeito do seguinte. O que você avalia, por que você acha que a candidatura do Ciro não decolou até agora? E essa polarização aí alimentada entre o Lula e o Bolsonaro, algum outro fator que tenha influenciado aí para que o Ciro não conseguisse ampliar o seu espectro eleitoral, pelo menos nas intenções de voto? Como é que você avalia? Por que a candidatura do Ciro não decolou na tua avaliação?
Não, eu acredito que ela não decolou porque não tinha espaço, né? Não tinha espaço para decolar, porque a eleição estava muito polarizada e cada vez os eleitores foram se agregando cada mais aos dois candidatos mais fortes no processo, né? E não houve espaço, e como se tentou no Brasil a questão da terceira via, inclusive com muito apoio da mídia, não se viabilizou a terceira via, né? E o Ciro, ainda sendo um candidato da centro-esquerda, quer dizer, do nosso mesmo campo, aí é que não teve espaço mesmo para crescimento. Mas aí eu defenderia, e defendo ainda, né, que os eleitores do próprio Ciro, que os eleitores do PDT façam uma análise de consciência e coloque, como disse a Cidinha Campos aí no Rio de Janeiro, o Brasil é maior que o PDT. Então, eu voto pelo Brasil, eu voto no Lula no primeiro turno. A Cidinha deu uma entrevista muito interessante aí no Rio de Janeiro, né? Cidinha Campos, que é tradicional, pedetista, bisolista, que muito nos honra e nos orgulha tê-la no PDT, né? Então, eu acredito que não se trata de discutir voto útil, tirar voto no primeiro turno, não é isso, não. Eu acho que a questão é voto pela democracia, pela garantia da vitória no primeiro turno para não corrermos mais riscos no segundo turno. Acho que isso é que está em questão e é isso que está em discussão. E que eu peço, né, que os eleitores que votam no Ciro, principalmente os eleitores do PDT, porque eu acredito que tem uma certa faixa de eleitores aí que são ciristas, mas que não são pedetistas, que não são brizolistas históricos, né? Mas eu apelo para os eleitores do PDT, e que tem como referência o Brizola, como tem referência o Darcy Ribeiro, que faça uma reflexão nesse momento e vamos tentar não falar em voto útil, mas falar em voto pela democracia e tentar terminar a eleição no primeiro turno.
Certo. Como é que você avalia, como é que você observa, o Haroldo, as propostas da candidatura do Ciro? Ele tem levado aí, ou tem tentado levar, uma campanha muito propositiva, ainda que eu tenha lá as minhas dúvidas em relação à viabilidade dessas propostas do Ciro Gomes. Em todo caso, o Ciro não tem feito um esforço para politizar o debate, fugindo da polarização, Haroldo?
Pois é, eu acredito o seguinte, viu, Anderson, eu até digo muito isso na minha vida, né? Como eu sou médico, eu sou da área da ciência, né? Eu digo assim, o homem pensou, é possível, né? Então, se o Ciro trouxe algumas propostas, e eu, inclusive, conheço o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Por exemplo, taxar as riquezas, né? Tá? Taxar, eu acho que é uma proposta difícil de se colocar, mas ela não é inatingível. E ela tem, no fundo, uma valorização muito importante para a sociedade. Quer dizer, nesse país onde tem tanta desigualdade, onde a riqueza está concentrada em tão poucas pessoas, por que não taxar essas riquezas ou parte dessas riquezas fazendo uma política fiscal para investimento no crescimento das pessoas, melhorar as condições de vida da população de um modo geral, né? Eu acredito que o Plano Nacional de Desenvolvimento do PDT e do Ciro tem algumas propostas ousadas e acredito que elas são basilares para que a gente consiga, avançar. Inclusive, né, eu defenderia e defendo até o seguinte, acho que isso não vai acontecer, né, mas que já no primeiro turno nós poderíamos apoiar o Lula, tá? E chama o Lula e a sua coordenação de campanha e fala, eu apoio, mas eu tenho propostas aqui que são propostas do PDT, que são propostas da minha campanha, que eu quero no plano agregar ao plano do futuro governo. Eu acho isso legítimo e acho, inclusive, um momento muito oportuno para se fazer isso. Eu ficaria muito feliz se o Ciro fizesse uma reflexão nesses últimos dias aí, né, levantasse as principais propostas do Plano Nacional de Desenvolvimento e chegasse no Lula e dissesse o seguinte, então vamos conversar, tá? Não estou discutindo participação em governo, não estou discutindo isso. Eu tenho propostas que eu queria colocar para o Brasil, que eu não vou conseguir porque eu não vou ganhar a eleição nesse momento, então eu vou te apoiar, mas eu quero colocar essas propostas como um compromisso para a nação.
Só que é um problema de origem aí nessa questão, né, Haroldo? Porque o Lula, o que ele tem tentado aí, o máximo é não discutir propostas. Esse aqui é o detalhe, ainda mais por conta dos acordos que ele vem construindo aí em torno da candidatura dele para tentar se eleger frente ao Jair Bolsonaro. Ele tem as propostas do Ciro, ao que parece, essas propostas do Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, muitas delas atacam esse caráter ultraliberal do Estado brasileiro, e o Lula ele tem se aliado aí com muita gente que representa a tal da Faria Lima lá em São Paulo. A gente viu aí essa reunião que houve recentemente entre 8 ex-presidenciáveis, incluindo o Henrique Meirelles, né, que foi ex-ministro do próprio governo Lula, do governo Temer, enfim, um cidadão absolutamente identificado com o capital hegemônico no país, o próprio vice do Lula, o Geraldo Alckmin. Ou seja, a impressão que dá é que o Lula tenta fugir desse debate propositivo justamente por conta dos compromissos que ele tem assumido para ganhar as eleições, né, Haroldo?
Ah, mas exatamente, você disse, nós estamos numa situação que nós ganhamos a eleição ou ganhamos a eleição, nós não temos outro caminho, né? E o Lula é o único candidato, é a única figura nacional que tem condições de fazer essas alianças, né? A Dilma não conseguiu fazer, o Haddad não conseguiu fazer, né? Mas o Lula consegue. É a grande liderança nacional de centro-esquerda, né? Social-democrata mais progressista. que consegue fazer essas alianças, por conta, inclusive, do seu prestígio e também pela perspectiva de poder, né? A perspectiva de poder agrega muito. Então, o Lula tem condições de fazer isso, e por mais que a gente diga o seguinte, poxa vida, essas alianças poderão comprometer o futuro governo? Isso é uma questão. Mas nada pode ser mais grave do que o risco de nós mantermos a mesma situação de governo no próximo mandato, nos próximos 4 anos. Nada.
Eu até quero corrigir aqui uma informação. O nosso produtor Daniel Israel, muito atento, ele me lembrou aqui que o Henrique Meirelles foi ministro da Economia no governo do Michel Temer e foi presidente do Banco Central nos governos Lula. Ele não foi ministro, ele foi presidente do Banco Central. O Daniel aqui me corrige. O que está claro, o Haroldo, é que eleitoralmente parece que o Lula é a única liderança capaz aí de derrotar o Jair Bolsonaro, porque, claro, são duas lideranças populares e, evidentemente, o momento se coloca, ao que tudo indica, deve indicar, aliás, deve apresentar essa realidade aí de que a gente vai ter ou o Lula ou o Bolsonaro como próximo presidente do país. A gente espera, evidentemente, que não seja o Jair Bolsonaro a comandar o Brasil, mas enfim. Agora, você acredita que esse movimento do vira-voto nessa reta final de campanha vai ter força para fazer o Lula chegar à vitória em primeiro turno?
Eu estou otimista. Eu vi nesses últimos dias, nessa última semana, né, não só na questão das pesquisas, mas a gente sente nas pessoas. Né? E eu acredito, Anderson, numa questão seguinte, como tem muita violência, muito risco de ataques, inclusive pessoais, e principalmente pela extrema-direita, eu acredito que, assim como nas igrejas evangélicas, onde tem muito o poder do pastor, eu acredito que tem muito voto silencioso, tem muito voto não declarado que vai aparecer na urna para o Lula. Não tem motivo para ter voto não declarado para o Bolsonaro. Não tem motivo. Então, os votos que ele parece ter é o que vai aparecer na eleição, mas eu acredito que o Lula poderá ter muitos votos que não estão aí nas pesquisas. Eu sei de pessoas que até na pesquisa têm medo de se manifestar, e nós tivemos agora recentemente aí a agressão a um entrevistador, de uma pesquisa, né? Então você imagina, está nesse ponto. E as pessoas não botam hoje mais, por exemplo, propaganda nos carros, né? Não põem propaganda nos carros. Por quê? Por medo, exatamente, de agressões, de violência, né? E acredito que o Lula pode ter um percentual importante de votos aí que não estão aparecendo.
Entendo, interessa. Você se referiu aí a esse episódio que nós tivemos, se eu não me engano, anteontem, de um pesquisador do Instituto Datafolha que foi atacado lá no interior de São Paulo, se eu não me engano, na cidade de Ariranha, ele foi atacado aí por um militante, ao que tudo indica, do Jair Bolsonaro. Enfim, a situação ela é muito grave, o Haroldo. Agora, você acha que o Bolsonaro ele pode aí, de fato, tentar algo? Pode, para questionar o resultado das urnas? A vitória de um ou outro candidato em primeiro turno reduziria essa possibilidade de o Bolsonaro questionar o resultado eleitoral? Você crê naquela ameaça de golpe do ex-capitão?
Olha, eu já temi mais a questão do golpe, já temi mais, né? Mas nós tivemos instituições aí, principalmente o STF, que guardou realmente a nossa Constituição, né? Com todas as dificuldades e com todas as pressões, né? Inclusive com a utilização indevida do Exército Nacional pelo Bolsonaro, né? Inclusive pelos seus apoiadores. Veja bem, Anderson, faixas no Brasil todo, em vários movimentos, ditadura militar com Bolsonaro. Ora, vamos dizer o seguinte, o Exército Nacional tem quadros muito preparados. Eles têm curso de Estado-Maior, eles têm curso de política, né, de política nacional, internacional. Ora, se o Exército vai entrar numa aventura, que eu não acredito, né, vai entrar numa aventura de um golpe, de tomada do poder pela força, não vai ser o Jair Bolsonaro que vai ser o presidente que vai comandar isso daí. O Exército tem muito mais quadros, muito quadros mais preparados para uma eventualidade dessa, né? Então, são algumas incongruências que a gente percebe, né? E eu não acredito que o Exército esteja envolvido numa questão agora imediata de golpe. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele está numa posição mais expectante, né? E o TSE está tendo uma atitude realmente democrática, seguindo a Constituição. Eu não acredito mais em golpe nesse momento, mas é fundamental que a gente ganhe as eleições. Eu tenho algum temor se tiver uma eleição em segundo turno. Por isso, a importância de nós decidirmos essa eleição já no primeiro turno, para não ficar alternativas posteriores mais 20 e poucos dias. Isso aí eu temo um pouco que possa haver manipulações, que possa haver jogadas aí perigosas e tentativas. Nós tivemos o exemplo do Trump nos Estados Unidos e a cartilha é a mesma, né?
Vamos aguardar aí o que vem pela frente, o Haroldo. A questão é que a gente está há 9 dias aí das eleições presidenciais, muita coisa acontecendo, a expectativa aumenta, enfim. Mas eu quero, acima de tudo, Haroldo, te agradecer demais, parabenizar, evidentemente, pela coragem, enviar essa carta lá para o presidente do PDT, o Carlos Lupe, anunciando aí esse seu desembarque da candidatura do Ciro Gomes. Eu, evidentemente, não vou avaliar essa decisão, mas, de toda forma, foi uma demonstração de coragem da sua parte. E eu, acima de tudo, quero te agradecer por essa entrevista aqui você nos concedeu no programa. Muito obrigado pelo papo e a gente vai certamente voltar a conversar aí nos próximos tempos, tá bom, Haroldo? Muito obrigado pela tua participação conosco.
Ok, Anderson, foi um grande prazer, estou sempre à disposição e espero que esse programa, que já é um sucesso no Brasil, né, que ele cada vez possa avançar mais de acordo com a intuição e com os compromissos desse programa Faixa Livre. Muito obrigado.
Eu te agradeço, Haroldo, pelas palavras e pela entrevista aqui no programa de hoje. Um abraço para você, um bom dia.
Um abraço, obrigado, bom dia.
Conversamos aqui com Haroldo Ferreira. O Haroldo Ferreira, que é médico, ex-deputado estadual lá pelo Paraná e ex-dirigente nacional do Partido Democrático Brasileiro, o PDT, que evidentemente acabou de pedir anunciou, na verdade, seu desembarque da candidatura do Ciro Gomes em uma carta que ele enviou ao Carlos Lupe, uma carta que acabou tomando uma repercussão grande nos últimos dias aqui, e ele falou a respeito das motivações que levaram ele aí a anunciar esse desembarque da candidatura do Ciro Gomes à presidência da República há tão poucos dias das eleições presidenciais.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.